Então, semana passada nós vimos sobre a proibição da Torá de comer treifá. Então, o que dizia a Torá? V'anshei kodesh tihyun li. Vocês vão ser pessoas de santidade. Uvasar basadet treifá lo tohelo. E uma carne no campo, que é uma treifá, vocês não vão comer. Lakelev tashlichu notov, você vai jogar para o cachorro. E é isso, na passada nós falamos bastante sobre o conceito em si de treifá, que são, basicamente, são animais que estão num status, como nós vimos a palavra treifá, o próprio significado, que elas, o animal foi extraído da sua origem e já está entregue nas mãos da natureza, para virar alimento da natureza. Então, a partir do momento que ele já virou um alimento da natureza, não é para pessoas comerem junto com o resto da natureza. Nós temos um status de Anshei Kodesh, Pessoas de santidade não comem da mesma mesa que a natureza vai comer. Isso incluía vários tipos de defeitos que podem ter no corpo do animal e que impediriam esse animal de viver mais 12 meses. Às vezes furo, dependendo do lugar, se está faltando alguma coisa, se ela caiu de algum lugar, se ela foi atacada por algum animal, e assim por diante. Tem um item que eu acabei não mencionando na semana passada, que também está incluso aqui em treifá, embora ele tenha um status um pouquinho diferente, que é chamado de Ever Min Hachai. Ever Min Hachai significa um órgão de um animal vivo. Quer dizer, é óbvio que eu não posso comer um órgão de um animal vivo. Porque, afinal de contas, para poder comer, precisa fazer shchitá primeiro. Matar o animal da forma correta para poder comer ele. Mas existe essa proibição a mais, que também faz parte do conceito de treifá, que é comer uma parte de um animal que está vivo. E essa proibição é uma das 7 mitzvot de toda a humanidade, por isso que ela é diferente. Quer dizer, mesmo um não-judeu está proibido de comer um órgão de um animal vivo. Então, ele não tem problema como ele vai matar. Não sendo judeu, ele pode matar o animal do jeito que ele quiser, não precisa ser com shchitá, com abate específico. Mas arrancar um pedaço de um animal vivo para comer, isso é proibido mesmo para toda a humanidade. É o tipo de coisa que a gente pensa, mas hoje em dia ninguém faz essas coisas, é meio esquisito. Não, tem bastante disso. Principalmente nas culturas orientais, mas não somente. Lembra, nos ocidentais também tem uns caras meio malucos que fazem esse tipo de coisa. Tem até pratos de frutos do mar, ou esses bichos do mar, que se serve ele ainda meio conversando ainda. Então, isso é proibido pela Torá para toda a humanidade. Ele não tem problema de comer esse animal. Nós não podemos comer, ele pode comer. Mas ele tem que matar e come, não vive. Tem até um detalhe... Fala.
Eu lembrei de uma coisa. Depois, né? Não sei se agora, ou se você quiser mandar por escrito, quais são as 7...
Mitzvot de Noah, de toda a humanidade? As 7 mitzvot de Benei Noah são os 3 pecados capitais, quer dizer, idolatria, assassinato e incesto. E depois vem outras 4, que são Ever Min Hachai, órgão do animal vivo, é chamado, se fala assim para não falar o contrário, Birkat Hashem, abençoar o nome de Deus, quer dizer, amaldiçoar. É, terceiro, roubo, proibição de roubar. E quarto, ter um sistema de justiça. Com as leis que eles inventem. Mas tem que ter um sistema de justiça e juízes que vão julgar todos os casos.
Você vê, então, como é importante essa mitzvah de não comer um pedaço do animal. Passou na frente de um monte de outras que eu julgava mais importante, tipo abençoar a mãe e o pai, não, né?
Sim.
Respeitar a mãe e o pai.
É. Então, essas são as sete mitzvot de toda a humanidade.
E idolatria, não entendi isso, não fazer idolatria.
Idolatria. Um não judeu tem a obrigação de acreditar em Deus único.
Verdade, mas é a única coisa que... Eles não... Então já começou errado.
Já começou errado na maioria, não são todos. E tem aqueles que, sim, são monoteístas, mas, de fato, infelizmente, tem uma maioria bem grande.
Os muçulmanos só.
Muçulmanos, principalmente, são monoteístas. Mas, quer dizer, aí existe um outro questionamento se um não-judeu pode fazer sociedade ou não. Quer dizer, se ele pode acreditar que existe Deus e tem mais algumas coisas junto. Tá? Existe uma pergunta sobre isso, se um não-judeu tem essa permissão de ter sociedades, pai e filho, ou não. Mas, quer dizer, com certeza que o ideal seria não ter nenhum tipo de sociedade. Para a gente, certeza que é proibido sociedade. Isso não tem nem pergunta. Para os não-judeus é uma questão se sim ou não. Então, voltando para o Ever Minahai, o órgão do animal, tem até uma coisa curiosa aqui. Uma situação... Existe uma lei sobre kashrut que é que uma, por exemplo, uma carne não kasher, se você cozinha ela junto com outra coisa, ela passa do sabor dela por intermédio desse calor todo, ela passa o sabor dela para o resto. Então o resto também se torna proibido. Tem uma sopa, caiu um pedaço de carne que não é kasher, transforma a sopa toda em não kasher. Então uma vez aconteceu, em Frankfurt, uma galinha viva caiu num panelão de alguma comida que estava cozinhando. Bom, obviamente que a galinha morreu lá dentro. Mas... aí surgiu a questão, será que esse conceito, que uma carne dá sabor, não é só carne, né, para qualquer coisa, mas no caso aqui, uma carne dá sabor no sopão e proíbe o sopão, então no caso aqui, caiu uma galinha viva dentro de um sopão, ela morreu não com shchitá, então essa galinha é proibida de ser comida, então ela proíbe a sopa inteira para mim. A questão é, quando ela caiu, ela estava viva. E se ela estava viva, será que ela soltou sabor de galinha viva ainda nessa sopa? Qual a diferença? Que aí, nesse caso, nenhum não-judeu pode tomar essa sopa. Se fosse a galinha que foi morta de qualquer jeito, caiu na sopa, o que você faz com essa sopa? Dá para um não-judeu tomar. Eu não preciso jogar fora, posso dar para o não judeu. Eu não posso tomar, posso dar para ele. Mas se a galinha caiu viva dentro da sopa, então ela deu sabor de Ever Min Hachai, de um órgão de um animal vivo ainda. Isso é proibido também para os não judeus. Então se é assim, essa sopa é proibida para o não judeu também. Então se caiu na minha sopa, eu tenho que jogar essa sopa fora e não posso dar para um não judeu. Assim diz o Hatam Sofer, que era rabino de Frankfurt. Fala.
Uma vez me falaram, e eu acredito nisso, eu nunca fiz, a gente não pode, por exemplo, dar um vinho para o outro que não seja kasher, mesmo para um goi. Então, acredito que seja igual para comida.
É,
né?
Quase. Quer dizer, você está certa no começo, mas não na comparação. Por quê? Porque existem na Torá coisas, alimentos que são proibidos de serem ingeridos apenas. E tem alimentos que são proibidos de serem ingeridos e também de tirar proveito dele. Exemplo, Hametz em Pesach. Hametz em Pesach é proibido comer e é proibido usufruir. Então, se eu acho um pacote de bolacha em casa em Pesach, eu não posso dar de brinde para um não judeu, porque eu estou tirando um proveito. Ele vai me agradecer, vai me fazer favores porque eu estou dando para ele isso. A mesma coisa vale para o vinho. O vinho não kasher é proibido beber e é proibido usufruir. Então eu não posso dar uma garrafa de vinho não kasher de presente para um não judeu. Mas quando se trata de... A outra coisa que também é assim é carne e leite. Carne com leite que misturou, eu não posso comer e não posso usufruir. Então não posso dar para um não judeu. Fui cozinhar, caiu um queijo em cima da carne, só que lá não pode dar, é lixo. Agora, no caso aqui, trefá, ou mesmo nevelá, quer dizer, tanto um animal que não ia viver com o defeito que ele tem, com um animal que foi morto de qualquer jeito, não tem problema de dar para um não-judeu. Até você ver, aqui a Torá está dizendo para fazer o quê? Você tem uma trefá, dá para o cachorro. Qual cachorro é esse? Pode ser o seu cachorro. O almoço dele hoje vai ser a trefá que você tem. Não tem problema, eu estou usufruindo. Meu cachorro está comendo isso, não tem problema. Porque nesta lei não tem a proibição de usufruto, só a proibição de comer. Bom que você perguntou isso. Agora, seguindo um raciocínio aqui muito interessante, o que essa mitzvah caiu de paraquedas aqui? Nós vimos aqui uma série de mitzvot, uma sequência de mitzvot. Nós tínhamos primeiro falando sobre não oprimir um convertido. Depois a Torá falou para não oprimir uma viúva e órfãos. Depois a Torá falou para você emprestar dinheiro para o pobre e não ficar cobrando e não pôr juros. E se você for pegar algum tipo de garantia, você tem que devolver para ele poder dormir ou para ele poder se vestir de dia. Depois, não é para amaldiçoar o presidente e nem os juízes. Depois, falou para você não inverter a ordem dos tributos. Primeiro, Bikurim, primícias para o Beit HaMikdash. Depois, a parte do Kohen, do Levi, vai dando na ordem. Depois, você vai... O seu primogênito é meu e você tem que resgatar ele. E assim você vai fazer também para os seus animais, kasher. E você também vai ter que dar ele para o Kohen. E aí vem a Torá e diz, sejam pessoas de santidade, e a carne que está no campo como uma trefá, você não vai comer, vai jogar para o cachorro. Interessante, né? É uma sequência. Onde é que caiu de paraquedas essa mitzvah de trefá aqui no meio desses assuntos todos? O Rav Hirsch explica aqui que se nós nos aprofundarmos um pouco, nós vamos poder ver uma linha de conexão. Qual que é a linha de raciocínio? Em primeiro lugar, a Torá fala sobre os direitos iguais que todo o cidadão tem que ter. Tem que ter uma justiça social onde o direito da pessoa ter um tratamento digno é independente do seu status, da sua origem e do seu sucesso. Então, o convertido, o órfão, a viúva, o pobre, nenhum deles pode perder os seus direitos. Então, esse é o primeiro ponto. A sociedade precisa ser construída de um jeito onde todos têm os mesmos direitos. Agora, a partir daí, vem a Torá e fala, mas tem que lembrar que embora todo mundo tenha os seus direitos, precisa se lembrar que existe uma diferença de cargos no povo e que existem vários níveis diferentes. Então tem aquelas pessoas que levam consigo responsabilidades muito grandes e que por conta deles serem aqueles que são os guardiões da Torá e os guardiões do templo, tanto de forma direta ou de forma indireta, eles têm alguns detalhes a mais. Eles têm um status, eles têm uma responsabilidade. Então, seja o juiz e o presidente, seja o Kohen e o Levi, que não só que você tem que honrar eles, como todo o cidadão deve ser honrado, mas você precisa reconhecer que eles têm um status especial dentro do seu povo. Eles têm uma tarefa especial. E por isso eles recebem algum tributo, alguma coisa específica. Ou você tem que ter um respeito a mais ainda com eles. Depois a Torá fala que também você precisa perceber que essa diferença, essa hierarquia existe mesmo dentro da própria família. Tem o primogênito. O primogênito tem um status diferente do resto. Ele tem responsabilidades. E a mesma coisa vale entre os seus animais. Também o primogênito tem uma santidade especial por conta do primogênito ser aquele que é o responsável. E por fim, vem a Torá e diz para nós, vamos lembrar que todo o nosso povo também tem um status especial frente a todo o resto da humanidade. Nós temos um propósito sagrado. E esse propósito sagrado traz consigo também expressão no alimento que nós vamos comer. O nosso alimento tem que ser algo que está acima do resto do mundo. Acima do resto da natureza. E aquilo que não está nesse status, deixa para os cachorros comerem, não é para você comer. Essa seria a linha de raciocínio que a Torá está falando aqui sobre os diversos assuntos. A Torá nos diz que nós temos que jogar essa carne de trefá para o cachorro. Por que o cachorro? De onde apareceu esse cachorro na história?
Aliás, você ia falar sobre o cachorro, né, Meir, essa semana.
É, então, justamente. De onde surgiu o cachorro nessa história? Certo? Por que o cachorro? Por que você deve dar a carne que você não vai comer, que é uma treifá, você deve dar para o cachorro? Dizem nossos mestres no Midrash que daqui nós aprendemos que Deus não fica devendo para nenhuma criatura. Você fez algo de bom, você fez algo de positivo, Deus vai te recompensar por isso. Onde é que os cachorros fizeram algo de tão especial? No Egito.
Ah, é, isso.
Quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito.
É.
A Torá lá afirma, em Parashat Bo, a Torá diz, Ulchol benei Israel lo echeratz kelev leshonoi, para todo o povo de Israel, todos os filhos de Israel, o cachorro não afiou a sua língua. Quer dizer, ele não latiu, muito mais ainda que não mordeu, ele não prejudicou e não atrapalhou os judeus naquela última noite do Egito e na saída do Egito.
Na saída do Egito, eles tinham que ficar quietos.
Uma vez que eles ficaram quietinhos, respeitaram os judeus, vem a Torá e diz, você tem que ser grato com ele. O cachorrinho se comportou bonito? Então a partir de agora, sempre que você tem Uma carne que é treifá, o que você vai fazer com ela? Não vai jogar fora. Dá pro cachorro. Ah, por que o cachorro e não pro jumento? Tudo bem, não tem problema de dar pro jumento. Pode dar pra ele também. Quer dar pro cavalo, pode dar pro cavalo. Se ele quiser comer. Você pode dar pra quem você quiser. Pode dar pro leão no zoológico. Mas, uma vez que o cachorro é aquele que você deve algo a ele, então, por favor, dê a ele. É interessante. Por que o cachorro iria latir? Qual que é? O cachorro não latiu. Por que ele teria que latir nessa estadia final do povo de Israel lá no Egito? O Rizkuni.
E nem ele tinha tudo para latir, né?
Então, o que quer dizer tudo para latir? Então, primeira coisa, o Rizkuni traz que o Talmud nos conta que quando o anjo da morte vem para um lugar, o cachorro tem um feeling, ele sente que tem o anjo da morte presente, ele começa a latir. E uma vez que na noite da saída do Egito, noite anterior, estava uma festa da morte dos primogênitos. Então, os cachorros podiam latir. Eles estavam sentindo que está no ar. Mesmo assim, eles ficaram quietinhos. Fora isso, tem também toda a movimentação. O cachorro vê movimentação e, de repente, o pessoal está querendo fugir. Então, os cachorros vão latir. Eles ficaram quietos. O Rosh traz uma outra coisa interessante. Ele diz que um cachorro, quando vê uma pessoa com um pau, um cajado na mão, ele se sente ameaçado, ele late. E a Torá fala que na noite eles tinham que sentar, comer o seder, já com o cajado na sua mão, prontos para sair. Então, mesmo que os cachorros viram todo mundo com cajados, eles ficaram quietinhos e respeitaram. E por isso, vem a Torá e diz, você deve respeitar e retribuir para o cachorro por isso que ele te respeitou na saída do Egito. Na realidade, se a gente for pensar um pouco mais, um pouco menos superficial, o ser humano é o único ser que tem livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio. Não existe isso. Isso é uma coisa específica do homem. Então, o que significa o cachorro não latiu para você? Como se ele tivesse escolha, se ele quer latir. Ele late, se não quer latir, ele não late. Ele não tem essa escolha. Nós temos escolha de falar ou não falar alguma coisa. O cachorro não tem essa escolha. Por que os cachorros ficaram quietos quando nós estávamos saindo do Egito? Porque Deus fez eles ficarem quietos. Então, se Deus fez eles ficarem quietos, por que a recompensa? Recompensa recebe alguém que tem escolha, e ele escolheu fazer isso, então você dá um presente para ele por ter feito essa escolha, a escolha correta, a melhor escolha. O cachorro não tem escolha. Ele fez isso porque Deus fez ele fazer. Então, por que recompensa? O Malbim faz esse questionamento. E ele diz que justamente a Torá está nos ensinando a lição. Por que Deus mandou você dar a carne para o cachorro? Não porque você tem que retribuir para o cachorro, porque você não deve nada para o cachorro no fim das contas. Porque o cachorro não fez nada, o cachorro obedeceu Deus. E ele não tinha outra alternativa. Você tem que dar para o cachorro para que você, ser humano, perceba como que Hashem é meticuloso, como Hashem é exigente, que todo o ser que faz algo correto merece recompensa. Então, se para um cachorro que nem tem livre-arbítrio, nem foi escolha dele ficar quieto, eu tenho que dar carne para ele, então imagina só um ser humano. que tem livre-arbítrio e ele me faz um favor, ele me faz um bem, me faz alguma coisa boa, quanto mais eu tenho que eu fico devendo para essa pessoa e quanto que eu tenho que reconhecer e ser grato a essa pessoa pelo que ele me fez. Então, na realidade, quando a Torá está falando para você dar essa carne para o cachorro, é muito além do que uma retribuição para o cachorro. É um aprendizado para mim, ser humano. Aprenda que se até o cachorro, que nem tem livre-arbítrio, Deus dá recompensa para ele. E está te falando para você dar essa recompensa para ele. Então, quanto que Deus dá recompensa para uma pessoa que toma uma boa decisão? E o quanto que nós temos que também ser gratos com os outros quando fazem o bem para nós.
O cachorro seria um instrumento aí, né?
Exatamente, um instrumento de aprendizado para o homem.
De aprendizado diante da fé, né?
Exatamente.
Na fé você vê um momento milagroso desse, porque o cachorro tinha tudo para latir, alertar, e acontecer justo o contrário.
Exatamente, exatamente. Outra coisa interessante, eu não lembro quem que fala isso, eu vi escrito em algum livro. A Torá fala, o vassar basadê, e a carne no campo, treifá, você não vai comer. Por que no campo? Nossos mestres falam que a Torá está querendo usar uma linguagem comum. Onde que você encontra uma carne de um animal que foi atacado por alguém? No campo. Em casa geralmente está protegido, então nenhum leão atacou o animal dentro de casa. Lá fora pode ser que sim. Isso nossos sábios explicam o versículo, mas eu vi em nome de alguém que ele diz, tem as pessoas que têm a sua casa kasher e tomam todos os cuidados na sua casa para comer kasher. Mas quando eu estou na rua, aí, sabe, eu não estou em casa. Então, na rua, eu vou nesse restaurante, vou naquele restaurante, como aqui, como ali. Então, vem a Torá e fala, e a carne que está no campo, treifá, não é para comer. Quer dizer, não é só na sua casa que não é para comer, treifá. Quando você está no campo, é para ter a mesma conduta daquilo que você tem na sua própria casa. Talvez só para pegar um gancho antes de não perder o gancho. Da mesma forma que a Torá está dizendo para dar a carne para o cachorro, porque o cachorro se controlou. Ele podia ter latido, ele não latiu. Quer dizer, o cachorro tem controle dos seus latidos. Na continuação, ele não vai ver isso agora, mas na continuação, a próxima mitzvah que a Torá traz é Lotissa Shemashav. Quer dizer que não é para você falar coisas falsas, coisas à toa. O que isso significa? A gente vai ver se Deus quiser depois. Que principalmente está falando sobre como ouvir testemunhas, está falando sobre o sistema judiciário. Mas também está incluso nesta proibição, Lotissa Shemashav, não falar mal do outro, que é o que é chamado de Lashon Hará. Lashon Hará, às vezes as pessoas confundem um pouco. Existem dois conceitos diferentes. Uma coisa é Lashon Hará, e outra coisa é Hotsa'at Shemra. Hotsa'at Shemra significa quando a pessoa fala uma mentira sobre o outro, uma calúnia, para fazer uma difamação do outro. Lashon Hará não significa falar mal do outro uma mentira. Lashon Hará significa falar mal do outro uma verdade. Tem muita gente que fala... conta alguma coisa e fala, mas não é Lashon Hará, é verdade isso. Lashon Hará é quando é verdade. Quando é mentira, é pior ainda. Então, por que que a Torá fala sobre esse assunto logo depois, está ligado com esse cachorro. O cachorro em Mitzrayim soube controlar sua boca e fechar ela quando não era para falar, quando não era para latir. Então vem a Torá e fala que o ser humano também deve saber controlar a sua fala. Tem momentos que é para ficar com a boca fechada e não falar aquilo que a pessoa está querendo lhe dizer. A Torá nos diz aqui, Ve'anshei kodesh tiyunli. Pessoas de santidade vocês vão ser para mim. Como nós vimos, pessoas de santidade significa que você é uma pessoa, um ser, que tem como chegar em altos níveis de santidade e, portanto, você deve controlar aquilo que você come. Tinha um Rebbe chamado Reb Mendel de Kotsk. Ele é conhecido como Kotsk Rebbe. A cidade de Kotsk. Ele era uma pessoa muito curta em palavras, mas com palavras muito certeiras. Todos os ditados dele são uma facada. Cada ditado dele é uma coisa incrível. E ele diz, sobre esse versículo, ele diz, olha só, veja que a Torá não está exigindo de você que você seja um anjo. A Torá diz, Ve'anshei Kodesh. Você vai ser uma pessoa. Uma pessoa, mas que seja uma pessoa de santidade. Porque a frase que ele dizia que a santidade seja uma santidade humana. Porque de anjos, Deus já tem muitos. Não precisa ser um anjo. A Torá não exige que o ser humano seja um anjo. Seja um ser humano, um homem, uma mulher, dignos. E mais do que dignos, de santidade. O que significa ser uma pessoa de santidade? Kedushá significa uma pessoa que tem autocontrole. Esse é o contexto básico de Kedushá, de santidade. Uma pessoa que consegue se controlar. Então, vem a Torá e diz, não tem problema. Você não precisa ser um anjo. Eu não vou comer, então. Eu quero ser uma pessoa santa, eu não vou comer. Não é isso. Isso não é virar santo. Isso aqui é virar um anjo e não é. Você é um ser humano, vai morrer de fome, não tem como. Você come.
Aí,
fala.
Porque o anjo também não tem vontade própria, né?
Verdade. O anjo é um robô. O anjo é um robô.
É.
Um robô de Hashem.
Engraçado. Toda vez que falo de anjo, eu lembro do... Como chama aquele boneco lá? Aquele de barro?
O Golem?
Daquilo. É.
Não, o Golem não é um anjo também.
É, mas
aquele, você está dizendo que ele é comandado, ele é um robô. Nesse ponto é verdade, são iguais. O anjo é estático. O anjo é estático, o anjo não tem como crescer. Ele cresce se Deus define que ele agora vai ser outra coisa, mas ele não tem como subir por si só. O homem é chamado de rolê. O homem é o que anda, que caminha. Nós podemos sim trilhar, caminhar, subir, galgar. Então, não tem problema. A Torá vem e te diz, você seja um ser humano, você vai comer. Mas tenha controle do que você vai comer. De como você vai comer. Você vai comer? Então, você vai comer comida, kasher. Você vai comer fazendo as bênçãos antes e depois. Você vai falar? Não tem problema, pode falar. Mas veja o que você vai falar. Fale de uma forma digna. Fale com respeito. E assim por diante. Isso vale para todo o conceito da Torá. Esse é o conceito de Anshei Kodesh. Você vai ser um ser humano, um homem. Mas um homem digno. Um homem que sabe ter o domínio daquilo que ele está fazendo. E até por isso... O Rambam, o Maimônides, ele escreveu todas as leis da Torá em 14 volumes. que são chamados Yad HaChazaka, mão forte. Yad, em hebraico, mão, tem o valor numérico de 14, por isso que ele deu esse nome, quer dizer, Yad HaChazaka, mão forte, mas querendo dizer que são os 14 volumes. Um desses volumes é chamado do Livro da Santidade, Sefer HaKedushah. E nesse Livro da Santidade tem dois assuntos, basicamente, dois assuntos. Cada um desses é dividido em um monte de assuntos, né? Mas ele basicamente fala sobre relações incestuosas, que faz parte do conceito de santidade do povo, e ele fala sobre as leis de alimentação. Por quê? Por causa disso nós falamos agora. Santidade significa uma pessoa que sabe se abster daquilo que não é para fazer. E esses dois ramos são duas áreas onde mais a pessoa tem que ter controle. Por isso que estão essas leis justamente no livro da Kedushá, o livro de santidade. O Zohar explica que esse versículo, diferente da forma que nós entendemos, sejam pessoas santas, sejam pessoas de santidade, e por isso, para que vocês sejam pessoas de santidade, vocês não vão comer treifá. Quer dizer, o começo do versículo nós entendemos como uma introdução para o resto. O Zohar, livro básico da Kabbalah, nos diz uma interpretação diferente. Ele diz que não é uma introdução para o final do versículo. É uma garantia para o final do versículo. Se você é uma pessoa sagrada, se você é uma pessoa que busca sempre o caminho de Hashem, então fique tranquilo. A carne que é treifá você jamais vai comer. O que isso significa? A Torá está vindo nos garantir que uma pessoa que toma os devidos cuidados, principalmente com a alimentação, Hashem garante que ele jamais vai colocar na sua boca uma coisa que é proibida de ser comida. E tem assim várias histórias de mestres e pessoas grandes que eram muito meticulosas e que justo na hora que ele ia comer de algum alimento que estavam servindo para ele, virava o prato, caía alguém, sei lá, um bicho vinha e virava, acontecia alguma coisa. E aí vinham da cozinha e falavam, oi, Rabino, Rabino, não come, dá um problema lá na cozinha, a comida não estava kasher. Por que essas pessoas são salvas assim, na hora que vai pôr a colher na boca? Por conta dessa garantia. Se você é uma pessoa que é uma pessoa de santidade, fica tranquilo, Hashem vai te proteger para não colocar o que não deve na boca. O Talmud conta até mais aqui, extrapolado.
Desculpa.
Sim.
Como chama mesmo o porco, vamos dizer, que não é treifá, o que ele é mesmo?
Não é kasher.
Quando eu não.
Impuro.
Não tem uma palavra?
Impuro, não é. Não é...
Em hebraico não tem?
Não, se usa, né, que a gente falou semana passada, acaba se usando como treif.
Sim.
Né, mas. Sim. Mas treif veio de treifá, que não é isso.
Sim.
Mas virou o conceito. A Torá fala que tem os animais que são puros, terrorim, que você pode comer. E os animais que não são terror, que não pode comer.
Ah, tá bom.
Tá?
Impuros, então. Tá bom.
O Talmud traz que essa proteção é tão grande. O Talmud traz sobre Rabi Pinchas Ben Yair. Rabi Pinchas Ben Yair era o sogro do Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Pinchas Ben Yair tinha um jumento que ajudava ele, levava as coisas, o carro dele. E esse jumento, o jumento dele, tomava cuidado para não comer de uma cevada, uma forragem que não foi tirado o dízimo. O Talmud conta algumas passagens onde uma vez o bicho foi roubado. Tem várias histórias, uma das histórias é que uma vez um ladrão roubou o jumento do Rabi Pinchas Ben Yair. E dava comida para ele comer e o bicho não comia. Depois de alguns dias ele viu que desse jeito o bicho vai morrer. Ele largou o animal e o bicho voltou para casa do Rabi Pinchas Ben Yair. E quando ele chegou, ele estava com fome, então ele começou a... E aí o Rabi Pinchas Ben Yair falou, vão dar comida que ele não deve estar comendo já alguns dias. Ele conhecia que o animal dele não come se não for uma comida que foi tirada do dízimo. Então, para ver o nível, que tem até pessoas que estão num nível de santidade tão grande que até o animal dele fica num nível especial. Mas tem uma história que o Rav Mordechai Kamenetsky conta, que aconteceu uns anos atrás, que demonstra sobre esse conceito e ao mesmo tempo como que nós temos que tomar cuidado com as leis quando a Torá nos diz essas leis. A história é sobre um jovem estudante da Yeshivá que estava viajando para a Yeshivá ou voltando da Yeshivá e estava num voo lá nos Estados Unidos. E sentado ao lado dele estava um não judeu, um sulista, que não sabia nada sobre judaísmo. E começou a discutir com ele, queria saber mais sobre a religião. E ficaram lá discutindo. Finalmente chegou a hora da comida, a hora da refeição no avião. E aí, esse jovem recebeu comida kasher. Era um sanduíche. Sanduíche lacrado direitinho, como vem no avião comida kasher, vem lacrada. E esse aluno da Yeshivá estava com muita fome. Então ele começou a desembrulhar já, abriu o lacre, começou a abrir o sanduíche. E nisso ele se deu conta, é sanduíche, é pão, hamotzi, tem que fazer atlat yadayim. Então ele deixou o sanduíche dele lá na mesinha e foi até o banheiro para fazer atlat yadayim. Quando ele voltou, ele já estava com o pão na mão para começar a comer. E aí ele parou e pensou, peraí, existe uma lei na Torá, que nós mencionamos semana passada. Basar shenit alem min ha'ayin, a carne que ficou oculta dos seus olhos. Uma carne que não está lacrada e está oculta dos seus olhos, você não estava acompanhando. Você não sabe o que foi feita com ela, é proibido comer. Então ele pensou, puxa, eu deixei a carne desacompanhada daqui, eu estou a 35 mil pés de altura. O que já pode ter acontecido com a carne? Mas a Torá tem as suas leis, e eu tenho que obedecer às leis, não tem história, não pode comer essa carne. E ele então largou o sanduíche, colocou de volta na mesinha. Aí o vizinho dele, esse sulista, virou e falou, por que você não está comendo? Aí ele, você não me falou que estava com fome? Aí esse estudante falou, olha, o que acontece é o seguinte, não sei, depois de tudo que a gente já discutiu de religião, que você não conhecia e nem acreditou nas coisas que eu te falei, você não vai acreditar em mais nisso. Mas existe uma lei pela Torá, que uma carne que ficou sem acompanhamento é proibido comer. Estava deslacrado, não pode comer. Então, por mais que você pode pensar que é uma coisa muito rebuscada aqui no avião, alguma coisa acontecer, a Torá diz que não pode comer, então não vou comer. Aí o sulista virou para esse aluno e falou, puxa, eu preciso dizer para você que Deus protege mesmo vocês. Eu tenho que fazer uma confissão. Eu tenho uns amigos que sempre diziam que lá em Nova York tem o pastrami kosher, que é uma coisa deliciosa. E aí, quando eu vi aqui que você largou o sanduíche, eu fiquei pensando, é minha chance, eu sou sulista, não estou em Nova York, é minha chance de poder experimentar um pastrami kosher e ver que tão delicioso que é. Então eu tirei o pastrami do teu sanduíche, pus no meu e coloquei o meu no teu. E agora eu vejo como que Deus te protegeu por intermédio dessa lei que pode se achar que é algo absurdo para você não comer o que não pode ser comido pela sua religião. É isso que está dizendo para nós o Zohar. Se você é uma pessoa que é uma pessoa de santidade e você toma cuidado com as leis que a Torá está te dando, fica tranquilo, você está protegido. Não vai acontecer, você não vai comer do que não pode ser comido. Só para encerrar, tem uma coisa muito, muito bonita e incrível sobre o conceito do cachorro. Por que dar a carne para o cachorro? Então nós vimos para pagar pelo cachorro que estava no Egito quietinho. Só que tem aqui uma outra explicação. O Dadzekeinim Baalei HaTosafot, dos netos do Urashi, ele traz nesse versículo a seguinte explicação. Uma pessoa que tem um rebanho sempre tem um cachorro que protege esse rebanho, que cuida desse rebanho. Ele é o responsável por alertar quando algum carneirinho está se perdendo. E ele é o responsável por impedir que lobos e coiotes ataquem o meu rebanho. Ele está lá defendendo o meu rebanho. Então, pastor, uma vez que esse meu cachorro arrisca a sua vida pelo bem-estar das minhas ovelhas, o pastor não pode ser ingrato com esse cachorro e deve recompensar o cachorro com as ovelhas que estão não comestíveis para o dono. Então tem agora uma ovelha que é uma treifá, foi atacada. O que você faz com isso? Tem um cachorro aqui que está sempre te ajudando. Dá para ele. Mas aqui tem uma pergunta forte. Esse cachorro, verdade, ele sempre protegeu. O que aconteceu agora? Agora aconteceu que o meu cachorro não trabalhou direito. Um lobo veio e deu uma unhada num dos meus carneiros. Atacou um dos meus carneiros. Cadê o cachorro que tem que proteger meus carneiros? Não estava, não agiu, não defendeu meus carneiros. Vem a Torá e diz, dá o carneirinho, agora foi atacado, dá para o cachorro comer. Peraí, por quê? O cachorro não trabalhou direito, merece uma diminuição de salário. Não aumento do salário. Ele não trabalhou direito. Por que que justo nesse momento eu tenho que dar para ele? Você está querendo me dizer que tem um guarda na joalheria de noite e os bandidos vieram assaltar a joalheria. E eu chego para o guarda que estava fazendo. Ai, que adormeci, desculpa, adormeci, e os bandidos entraram. Aí então agora eu vou dar para ele um aumento? Eu vou despedir ele por não ter feito o trabalho direito. Dizem nossos mestres, isso aparece em alguns lugares, Ismach Yehudá fala isso, e tem outros que falam a mesma coisa. A Torá está nos ensinando uma lição muito, muito, muito importante. Nós não podemos nos concentrar apenas no aqui e agora. O que acabou de acontecer agora não é tudo. Olha a totalidade. Esse cachorro trabalha para você já há alguns anos. Quantas vezes ele deu da vida dele para um lobo não atacar? Você deu um obrigado para ele? Ele está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Muito bom. Ele fez o trabalho fiel durante tanto tempo. Hoje aconteceu uma falha. Acontece. Porque ele falhou, então agora você vai descontar toda a sua raiva pela falha? Não, para e observa quanta coisa boa ele te fez ao longo de todos esses anos. Então justamente agora, que você está com tanta raiva que ele não protegeu o animal, pega esse bichinho e dá para o cachorro comer. Como uma gratidão por todas as vezes que ele estava lá e ele trabalhou direito. Quando um amigo, quando um vizinho, quando um empregado, quando um bom amigo, Ele te oferece anos a fio de uma amizade dedicada. Ele faz tudo direitinho. E de repente ele comete um erro. Não posso agora querer descontar tudo por causa de um erro. Mostre justamente agora a Hakarat HaTov, a gratidão que você tem pelo que ele sempre faz por você. A Torá está ensinando algo que é importante até no relacionamento de cônjuge, marido e mulher, um sempre se dedicando para o outro, mas acontecem lapsos, somos seres humanos, nós falhamos. Mas não precisamos, na hora que tem a falha, agora descontar por tudo. Não, pelo contrário. Onde ele estava até hoje? Não estava sempre te ajudando? Então por que levar agora para o fogo um detalhe, um lapso? Acontece. Tem até um detalhe interessante. Nossos mestres trazem, o Talmud traz isso. Tem dois versículos de Shlomo HaMelech, do rei Salomão. Um versículo diz, Matzá Isha Matzá Tov, aquele que encontra a mulher, encontra o bem. O outro versículo diz, o Motze Ani et Aisha Mar Mimavet. O Motze Ani Mar Mimavet et Aisha, acho que é essa a ordem do versículo. Que eu encontro que a mulher é mais amarga do que a morte. Então o Talmud pergunta para ele, como é que se encaixam essas duas coisas? Parece antagônicas. Então o Talmud traz que as pessoas, depois que casavam, as pessoas perguntavam para o noivo, matzá ou motze? Porque num versículo a expressão está matzá, e no outro versículo está motze. Então perguntavam, matar ou motze? Quer dizer, você casou bem ou não casou bem? Mas uma das explicações que tem a essa diferença do versículo é o seguinte. Se uma pessoa olha para sua esposa, para o seu cônjuge, matzá, ele olha na totalidade. Ele olha o passado todo. Matzá significa encontrou. Passado. Pretérito. Se você encontrou a mulher, então você encontrou bem. Quer dizer, se você olha para tudo que a tua esposa fez sempre, então você vai viver bem. Agora, se motzeani, se eu encontro no presente, eu só estou olhando para o presente, aí a mulher é uma desgraça. Quer dizer, se ele só olha para o que está acontecendo no presente, para aquilo que aconteceu agora, a briga que aconteceu agora, ou o lapso que aconteceu agora, então você vai enxergar sempre tudo um desespero. Não olhe só para o que está acontecendo agora, veja como um todo o que está sempre acontecendo. Essa lição que a Torá está nos dando aqui, no momento que esse cachorro cometeu a falha, agora é o momento de você, pelo menos agora, lembra o quanto você tem a agradecer a ele. Quer dizer, pode ser que durante todo esse tempo eu nem percebi quanto bem esse cachorro me faz. Não está acontecendo nada. Quando não acontece nada, a gente acha que ninguém está fazendo nada. Quando acontece o lapso, aí... Ah! Puxa vida, olha só! Quer dizer que sim, tinham lobos por aí. Por que eles nunca atacaram meus carneiros? O cachorro sempre protegeu. Ah, agora então é o momento para reconhecer aquilo que eu nunca percebi, o quanto o cachorro me ajudava. Agora eu reconheço. Então agora que o animal foi atacado, agora é que eu vou dar ele, esse animal atacado por esse cachorro, porque eu percebo o quanto até hoje ele sempre me auxiliou e me ajudou.